Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da lei que autorizava o uso de fosfoetanolamina sintética, conhecida como pílula do câncer, por pacientes com o diagnóstico da doença. O projeto que autorizava o uso do medicamento foi assinado por 26 deputados, entre eles o ex-deputado e hoje presidente Jair Bolsonaro, aprovado na Câmara e no Senado e sancionado, então, pela presidente Dilma Rousseff no ano de 2016. Naquele mesmo ano, o STF determinou em liminar que a norma fosse suspensa e agora o colegiado confirmou a decisão. O entendimento foi de que a competência para distribuir medicamentos é da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. E sobre esse tema a gente vai conversar agora com o deputado Edio Lopes, do PL de Roraima. Deputado, bom dia, obrigado por estar conosco no painel eletrônico.
Bom dia, Márcio.
Bom, é um prazer receber o senhor aqui, deputado. O senhor sempre foi contra essa proposta e o medicamento causou polêmica após ser apontado como revolucionário no tratamento do câncer, mesmo sem estudos clínicos sobre sua eficácia. Então, agora, como é que o senhor recebe essa decisão definitiva do STF?
Veja bem, no meu entendimento, o STF não poderia ter outra decisão que não esta. Porque o Brasil e todos os países civilizados, os países que têm uma legislação mais coerente com relação à situação de medicamentos e drogas, o país tem uma lei que obriga que todos esses tipos de produtos, de medicamentos, sobretudo, tenham que ser registrados na Anvisa. E esse registro requer profundos estudos científicos sobre o que está se pleiteando. Este requisito nunca foi cumprido. Então, o que nós discutimos aqui não é nem o mérito da questão. Nós discutimos aqui desde 2016... é que a chamada pílula do câncer nunca teve informações mais detalhadas, pesquisas e comprovações científicas registradas junto à Agência Nacional de Vigilância.
Se isso vier a acontecer no futuro, a sua posição é pela legalidade, que se houver a comprovação científica, essa pílula então poderia ser comercializada.
Não tem nenhuma dúvida que, lógico, que serei favorável. O que nós discutimos com relação à Lei 13.269 é justamente um destaque para o artigo 4º. Que a lei previa a permissão da produção, da importação, da distribuição, da prescrição, independente de registro sanitário. Olha, que país é esse? Né? Eu fico, já desde aquela época, a gente tinha um temor fundado de que nós não poderíamos estar abrindo esse tipo de precedente, ainda que argumentos contrários fossem consideráveis.
Pois é, deputado, um desses argumentos, inclusive, foi usado pelos ministros Edson Fachin, Dias Toffoli e Gilmar Mendes, no sentido de autorizar o uso do medicamento mais restritamente para pacientes terminais de câncer, mas eles também foram vencidos. Como é que o senhor avalia esse posicionamento especificamente?
Veja bem, o médico, e isso foi discutido muito agora nessa discussão aí que se arrastou em relação à eficácia da cloroquina no tratamento da Covid-19, né? O médico e o paciente, por si só, ele já tem uma grande autonomia de deliberar sobre a utilização de medicamentos não convencionais. O que nós estamos discutindo aqui é que uma lei não pode ultrapassar os parâmetros que regulam a obrigatoriedade do registro de qualquer medicamento no Brasil. E é lógico que esse registro ele terá que ter todo um estudo precedente da sua eficácia, dos seus efeitos colaterais, de médio e de longo prazo, sobretudo, né? Mas e isso nunca foi cumprido, apesar de que essa droga é conhecida há mais de 40 anos, esse medicamento, há aproximadamente 40 anos, quando o Dr. Gilberto Orivaldo desenvolveu a pesquisa dele, e é preciso dizer a pesquisa dele, porque nem sequer um Instituto de Química de São Carlos, numa recente declaração, tem conhecimento e minúcia do estudo que foi feito, né?
Então, deputado, a situação na sua visão é diferente, por exemplo, da cloroquina, que há estudos, apesar de não serem voltados para a questão do coronavírus.
Exatamente. A cloroquina e o princípio ativo da chamada pílula do câncer tem essas duas particularidades distintas. A cloroquina é uma droga reconhecida no tratamento de algumas outras enfermidades. O que se discutia naquele momento era o possível efeito da cloroquina no tratamento da Covid. Aqui não, aqui nós estamos tratando de uma outra questão distinta, né? O princípio ativo dessa chamada pílula do câncer, não há um estudo sequer para outro tipo de enfermidade. Então, uma coisa nova, e na época, quando nós debatemos isso em 2016, eu cheguei a dizer que nós não podemos estar liberando a toque de caixa sem o devido registro, sem a devida comprovação da eficácia e também das consequências de possíveis efeitos colaterais. É qualquer droga, e eu cheguei a dizer que de vez em quando nós temos aí as chamadas receitas da vovó e assim por diante, né?
Pois é, deputado, e com relação a isso, em 2015, antes dessa lei que foi aprovada no Congresso, o próprio Ministério da Saúde, da época, criou um grupo de trabalho para estudar e conhecer um pouco mais sobre esses estudos clínicos para a produção da fosfoetanolamina. O senhor considera que ainda há espaço para que esses estudos sejam mais amplificados, não fiquem clinicamente apenas com um especialista, mas sejam ampliados para dar uma esperança para os pacientes de câncer?
Não tem nenhuma dúvida. O estudo e uma pesquisa mais aprofundada, ela há lugar em qualquer momento, né? O que nos chama a atenção, Márcio, é que em que pese quase 40 anos que se discute a eficácia e, eu vou dizer, até os efeitos quase que milagrosos deste medicamento, não há, até o momento, nenhum estudo profundo sobre essa questão. Ora, o câncer é hoje um dos fatores que causa maior número de mortes no mundo inteiro, né? E não é razoável imaginar que não teria despertado o interesse de pesquisa de instituições nacionais e internacionais por uma questão dessa. Portanto, é algo que a gente tem sempre que receber um pouco com cuidado e com precaução.
Pois é, deputado, e não há então uma questão ética, por outro lado, de que um medicamento, como o senhor mesmo falou, e os relatos dão conta disso, né, de que seja quase milagroso, crie uma falsa esperança nos pacientes de câncer e depois não tem a sua eficácia comprovada?
É verdade. Isso é o que nos preocupa desde que participamos dos primeiros debates, isso em 2015, 2016, né? Nós não podemos, a qualquer momento, um medicamento novo, uma fórmula nova e com aspectos de milagrosa, E a gente já viu tanto fatos dessa natureza no Brasil. Houve uma época, lá pela década de 60, que a entrecasca do ipê roxo, que é uma madeira que tem muito aqui, uma árvore que tem muito aqui no centro-oeste, era milagrosa, servia para tudo, né? E, de repente, estudos comprovaram que não era bem assim, inclusive tinha efeitos colaterais bastante significativos.
E, deputado, a partir de agora, a partir dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, o que que o Poder Legislativo pode trabalhar para dar um tratamento correto para esse tema?
Veja bem, o Poder Legislativo não pode, da forma como fizemos, e tanto é que o Supremo Tribunal Federal agora declarou inconstitucional, nós regulamentarmos uma matéria dessa natureza da forma ou de algo parecido com o que foi feito no Congresso Nacional em 2016. Né? O que o Congresso Nacional pode fazer, e eu creio que vai fazer, com toda a estrutura de saúde no país, com a decisão do Supremo, é buscar incentivar, incrementar um estudo final que venha botar um ponto de conclusão em toda essa questão. Né? O pesquisador Dr. Gilberto, que levantou toda essa questão, hoje já falecido em 2019, né? Ele tem estudos sobre isso, patenteado e tal. Então, nós precisamos, ô Márcio, nos aprofundar essa questão. Não dá para essa questão ser tratada de forma superficial, da forma como a Lei 13.269 tratou essa questão.
Perfeito. Nós falamos, então, com o deputado Edio Lopes, do PL de Roraima, a respeito da declaração de inconstitucionalidade da lei que autorizava o uso de fosfoetanolamina sintética no tratamento do câncer. Deputado, mais uma vez eu quero agradecer por sua presença no painel eletrônico e agradecer por suas opiniões a respeito desse tema. Muito obrigado, deputado.
Muito obrigado, Márcio. Bom dia.
Muito obrigado mais uma vez ao deputado Edio Lopes, do PL de Roraima.